It's not right, but it's okay. I'm gonna make it.
Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Album Review, um quadro do podcast Volta Disco. Lançado em 1998 e completando 25 anos agora em 2023, hoje vamos falar sobre o quarto álbum da Whitney, o My Love Is Your Love. Gente, quem acredita que esse daqui é só o quarto álbum dela com mais de 10 anos de carreira já? Bom, a gente vai falar sobre isso tudo, mas antes de falarmos sobre o álbum, curta o episódio, segue a gente na plataforma em que você estiver escutando a gente. E uma coisa muito importante, deixe o seu review, deixe as suas 5 estrelinhas, porque isso conta muito pra gente, ok? Bora lá? Mas antes de entrarmos no álbum, eu quero agradecer a todo mundo que escutou o nosso primeiro episódio sobre Whitney. Se você não escutou, nós temos um episódio especial falando sobre o meu álbum favorito da vida dela, que é o I Look To You. E esse é um dos episódios mais escutados do podcast, então quero agradecer a todo mundo que ama Whitney e escutou esse episódio. Falando sobre músicas da Whitney, eu sempre fico um pouco chateado porque as pessoas só valorizam os 2 primeiros álbuns e a trilha sonora do Guarda-Costas, claro, como se a carreira dela acabasse aí. Gente, começando hoje, vamos olhar para os trabalhos da Whitney e você vai ver o tanto de tesouro escondido que ela tem, viu? A gente pode fazer esse trato de entrar um pouco mais na carreira da Whitney e vamos começar com esse álbum, pode ser? Bora lá! Então a gente vai fazer uma viagem no tempo, a gente vai voltar diretamente em 1998 e entrar nesse mundo do My Love Is Your Love. O último álbum de estúdio da Whitney foi o I'm Your Baby Tonight, que foi lançado em 1990. Depois disso, com o grande sucesso do filme Bodyguard, ela entrou no mundo dos filmes. Nos anos 90, ela lançou 3 trilhas sonoras que fizeram muito sucesso. Então, no final dos anos 90, era o momento certo para ela voltar com o álbum inteiro voltado para o público de Whitney. Inspirada pelo movimento R&B que estava muito forte, assim, mais forte do que nunca, a Whitney decidiu voltar para a música. Para a produção, ela chamou os maiores produtores daquele momento, como Rodney Jerkins e Missy Elliott, além de Babyface, que já havia colaborado com ela antes. Se vocês não sabem quem é o Rodney Jerkins, eu vou falar que ele, assim, é um dos maiores produtores no final dos anos 90, início dos anos 2000. Basicamente, tudo que você escutava na rádio era do Rodney Jerkins. Ele trabalhou com a Jennifer Lopez, Spice Girls, Britney, e muita mais gente, com Lady Gaga. Ele era o produtor do momento. O primeiro single do álbum foi a música When You Believe, com a Mariah Carey, e que era a trilha sonora do filme Príncipe do Egito. A música foi lançada sob uma alta expectativa, porque eram duas das maiores vozes da indústria cantando juntas. Porém, o single chegou somente à posição 15 na Billboard. Logo depois, o álbum foi lançado, porém, em uma estratégia um pouco errada, porque o álbum foi lançado em um dia muito concorrido com lançamentos da Jill, da Mariah Carey e a própria trilha sonora do filme Príncipe do Egito. Foi lançada no mesmo dia. Podemos entender que a estratégia era fazer com que as pessoas ouvissem o álbum primeiro e os singles depois. Com essa estratégia, o álbum estreou na posição 13, então foi uma das piores estreias da Whitney. O segundo single, Heartbreak Hotel, tinha a Faith Hill e a Kelly Price, e ela entregou uma nova Whitney para o público. Abandonou a imagem das músicas excessivamente românticas e dramáticas, e a música foi um sucesso instantâneo, chegando à posição número 2 da Billboard. Os próximos singles It's Not Right, It's Okay e My Love Is Your Love foram os grandes destaques do álbum e chegaram às altas posições nas rádios e se tornaram grandes sucessos na carreira da Whitney. Para promover o álbum, a Whitney nessa época ela fez 3 shows em novembro de 1998. Os shows foram o pilar para mostrar essa nova imagem, entre aspas, da Whitney, e uma mostra do que seria a turnê. A My Love Is Your Love World Tour se tornou a turnê que mais vendeu ingressos em 1999 na Europa, por onde teve o seu maior número de datas. O show era um pouco mais focado no seu material mais recente, enquanto ela desfilava o novo estilo também visual, com o cabelo mais curto e os looks da Dolce & Gabbana. Um dos maiores eventos, que eu não sei se vocês lembram, mas que a Whitney participou em 1999, foi o VH1 Divas Live, que já tinha feito história no ano anterior, em que teve Mariah Carey, Aretha Franklin, Celine Dion. Em 1999, o show voltou com outros grandes nomes como Cher, Tina Turner e Elton John. No show, a Whitney cantou com Mary J. Blige, Chaka Khan e teve também um grande final que uniu todas as participantes, as cantoras participantes, cantando I'm Every Woman. Além de ser indicada a vários prêmios nessa era, a Whitney ganhou um Grammy de melhor performance feminina R&B por It's Not Right, It's Okay, além de ter sido indicada em outras 6 categorias naquela noite. Erra é um alvozão, não é? Bom, agora a gente pode entrar um pouco no álbum e falar um pouco sobre as faixas, pode ser? Bora lá! A faixa que começa é It's Not Right, But It's Okay. E vamos começar com o hino, né? Essa música é muito boa, olha as estrofes, olha como ela foi escrita. E sempre que eu escuto essa música, eu lembro das drags performando ela. Se você sabe, se você é fã de drags, você sabe do que eu tô falando. E aqui a gente tem uma atualização sonora da Whitney. A gente já começa com essa atualização. Porque ela trabalhou com o Rodney Jerkins, aqui como eu falei, que tava trabalhando com todo mundo que tava em alta. Então ela já começava o álbum com essa nova vertente. Depois a gente vai pra Heartbreak Hotel. Aqui nós temos uma colaboração com a Faith Hill e a Katy Price. É um momento em que a Whitney queria colaborar com novos artistas e dar uma plataforma pra eles. Eu acho a música super melódica e os feats meio que complementam, porque eles representam os diferentes momentos da música, sabe? E o refrão, que é incrível e dá vontade de cantar junto. Depois a gente vai de My Love Is Your Love. Aqui também é uma outra mudança para a sonoridade da Whitney. Ela fala sobre o que aconteceria se tudo desse errado e como ela estaria bem se ela estivesse com a pessoa que ela ama. Eu amo que nos versos a música é super pequena, assim, de estrutura, de tamanho, mas no refrão ela meio que cresce com os vocais de apoio e que dá um andamento maior. Eu gosto que você consegue ouvir muito dos instrumentos na música, então eu gosto disso. Depois a gente vai para When You Believe, que foi o featuring com a Mariah Carey. Gente, o que acontece quando você coloca duas das maiores vozes juntas? História acontece. Eu acho que essa música foi tão bem feita e, claro, né, ganhou um Oscar. Ela traz o melhor dos dois mundos, com o que as duas eram conhecidas por fazer. Então, elas trouxeram os clássicos, o que era clássico na Whitney e o que era clássico na Mariah. Por isso que a música deu tão certo. Mas é uma pena que a música não foi número um, mas deveria muito ter sido. Depois a gente vai pra If I Told You That. Aqui a Whitney faz uma coisa que nem todos conseguem fazer, não é? Entrar no que estava acontecendo musicalmente, sendo uma veterana, e fazer muito bem. Essa música também foi produzida pelo Rodney Jerkins. A gente sente toda essa linguagem dele dos anos 2000 aqui nessa música. E a música também vale lembrar, gente, que foi single em uma versão com o cantor George Michael. Então tem um clipe lindíssimo, super meio futurista, muito bem feito, com o George Michael. A próxima música se chama In My Business. Dessa vez a gente tem a Missy Elliott chegando como featuring. Essa música, ela fala sobre como as pessoas ficam se metendo na vida dela, dando palpites no relacionamento dela. Com uma batida R&B do fim dos anos 90, ela canta como se fosse uma declaração para as pessoas que falavam que ela não deveria estar com o Bobby Brown, que julgava o relacionamento dela. Então essa música a gente sente como uma resposta para esse momento. A próxima música se chama Learn From The Best. Olha, uma música escrita pela Diane Warren e David Foster. Tem como dar errado? Se você não sabe quem eles são simplesmente os responsáveis pelas maiores músicas românticas dos anos 90. Simplesmente. A Diane, vamos só pôr no currículo na mesa. A Diane escreveu, por exemplo, My Heart Will Go On pra Celine. E o David Foster, pra Celine também, ele produziu All By Myself. Lembrei, All By Myself. Então assim, gente, grandes ícones dos anos 90. Bom, mas assim, uma história engraçada, porque eu sempre achei que essa música era gospel pelo nome. Eu achei que ela aprende, tipo, I Learned From The Best, aprendi com Deus. Mas não é isso. E gente, que musicão é esse? Aqui ela joga na cara do boy tudo que ele fez e diz o quê? Que ela aprendeu com o melhor, que aprendeu com ele. O refrão quebra tudo e é grande, é dramático, bem na assinatura do David e da Diane. É a minha, assim, nova favorita desse álbum. E depois a gente vai pra Oh Yes. Oh Yes. Gente, quando eu li o nome, eu pedi por isso. E quando eu escutei, veio uma música da Whitney sobre sexo. A música, sim, é super suave e não é explícita. Mas ela é delicada e suave ao mesmo tempo. E deixa, assim, nas entrelinhas da música, a intenção dela. Ok? Então, ela sabe o que tá fazendo. Ela não é boba. A próxima música se chama Get It Back. É incrível como essa música tinha potencial pra single, não é? Quando a Whitney disse que poderia ter tido 7 singles nesse álbum, Ela não mentiu. Aqui a gente tem uma outra produção do Rodney Jerkins, mas a música aqui fala sobre um relacionamento que perdeu muito do que tinha, e ela fala sobre como... Ela fala sobre se eles pudessem voltar no tempo. Essa daqui é uma outra música que eu acho muito boa, porém, eu acho talvez um pouco genérica. A Whitney, claro, que traz todos os seus trejeitos e seu modo clássico de cantar, mas a música soa um pouco muito semelhante ao que os outros cantores estavam fazendo na época com o Rodney, sabe? E eu acho que esse é o problema de trabalhar com um produtor que tá fazendo hits, que tá explodindo, por exemplo. Porque tudo fica meio que uma fábrica de produção e fica um pouco muito parecido. Então, falando sobre produtores diferentes, a gente tem a próxima música que se chama Until You Come Back. Eu não acredito, mas Babyface chegou. Gente, Babyface é um dos maiores compositores de R&B do mundo e foi um grande colaborador da Whitney. Que escreveu ainda, ele escreveu When You Believe, mas ele já trabalhou com Madonna, com Toni Braxton, com todo mundo do R&B. E aqui a gente sente a estrutura clássica da Whitney. Eu acho que a música é ótima porque é clássica. Porém, ela não chega ao momento grande, explosivo, que a gente espera da Whitney. Eu acho que faltou só isso pra ela chegar no ápice. Outra coisa. Talvez a música destoe um pouco do álbum, porque o álbum soa muito atual e essa música soa muito clássica. Então, essa música propõe um retorno da Whitney ao seu modo clássico, vamos dizer assim. Depois a gente vai de I Bow Out. Eu amo essa música. Aqui ela fala sobre não ceder, não abrir o jogo, que ela joga pelas próprias regras. E essa é outra música que poderia ter sido single. Eu gosto muito da produção e dos vocais de apoio, como que I Bow Out é cantada na música, sabe? Sabe quando a gente sabe que uma música é um clássico? Sabe? Quando ela tem modulação. Ou seja, o tom, ele tem uma mudada em uma parte da música, que no caso, ele dá uma subida. Gente, isso é um clássico. Não se fazem músicas mais com modulações hoje em dia. Mas aqui ela trouxe esse clássico pra I Bow Out. Depois a gente vai pra penúltima música do álbum, que se chama You'll Never Stand Alone. Essa música aqui me lembra muito o propósito de Hero, da Mariah Carey. Por quê? Porque é uma música que foi feita pra ser uma música de consolo pra alguém que tá em momento de dificuldade, sabe? Essa é outra que poderia ter sido single. Eu acho que é um tesouro também escondido na discografia da Whitney. Poderia ter sido mais bem aproveitada. E por último, mas não menos importante, a gente tem I Was Made to Love Him. Foi feita pra amar ele. Exatamente. Essa daqui foi uma música produzida pela Lauryn Hill. Teve um sample de Stevie Wonder. E o que é? Um sucesso, gente. Eu acho que essa música leva a Whitney pra um caminho que ela poderia ter explorado mais em um outro momento da carreira dela, que é uma pegada mais soul. Eu amo o coral no fundo, os instrumentos da forma que os instrumentos são tocados, que você consegue perceber os instrumentos realmente. E mais ainda, a forma como a Whitney canta. Essa faixa tá um pouco escondida, então ela é chamada de faixa escondida, porque provavelmente ela tava no CD. Sabe quando você tem a última música e depois ela espera um pouquinho e começa a tocar uma outra música que não tá na playlist? Na tracklist? É essa daqui. Então ela tava escondidinha, mas é um tesouro encontrado. Ok. Já que falamos sobre o álbum inteiro, bora falar um pouco sobre os pontos altos e os pontos baixos. Eu acho que um dos grandes desafios é trazer uma popstar veterana com hits conhecidos mundialmente, consagrados, para uma nova era. As pessoas geralmente não querem o novo. Elas querem aquela ideia da clássica, por exemplo. Mas a Whitney não era a mesma. E a sua música não poderia ser a mesma. A Whitney nunca foi, assim, inovadora musicalmente. Ela não trazia novidades, por exemplo, como no mesmo ano, a Mariah estava fazendo com Butterfly, ou a Janet estava fazendo com Velvet Rope. A Whitney não era assim. Mas ela sempre trouxe um requinte e uma perfeição. Ela aperfeiçoava, essa palavra, o que era proposto. E foi isso que ela fez. Com um álbum que é cheio de hits potenciais, produzidos pelo Rodney Jerkins, ela transformou tudo o que poderia ser de outros cantores em uma identidade dela. Eu acho que o álbum cumpre muito bem, muito, muito, muito bem, o propósito de trazer a Whitney para aquele momento musical, de atualizar a imagem dela, de trazer a Whitney para um novo público. Eu acho que o único ponto baixo no álbum é o número de músicas do Rodney, que em um momento já fica um pouco mais cansativo, sabe? Por quê? Porque, como eu falei antes, a gente já escuta muita música do Rodney, fora da Whitney. Então, dentro do álbum da Whitney, a gente já consegue ler a mensagem do que é o estilo dele. Então, chega um momento que fica um pouco cansativo. Mas, mesmo assim, isso não impede o álbum de ser um dos melhores trabalhos da Whitney, certo? Pensando nisso, a minha nota para esse álbum é 8 de 10. É isso aí. Quero saber também qual é a sua nota. Eu quero saber o que você acha desse álbum. Quero muito que você me fale. Se você puder, você pode ir lá no @voltodisco, me mandar sua mensagem e falar o que você acha do álbum. Ou, se você estiver me escutando no Spotify, você pode deixar aí no comentário do episódio a sua mensagem. Quero saber o que você acha desse álbum. Pode ser? É isso aí. Bom, a gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio de Volta Disco. Até mais. Tchau, tchau.